Notícias com Sara Arnaud.
O Varzim saiu derrotado na deslocação ao terreno do Faf por 1-0 em jogo da 7ª jornada da fase de apuramento de campeão da Liga 3. A equipa poveira entrou bem e assumiu a iniciativa nos primeiros minutos do jogo. O Faf acabou por equilibrar a partida e criar dificuldades, mas até ao intervalo o marcador não se alterou. No segundo tempo, a equipa da casa acabou por chegar ao golo aos 72 minutos, protagonizado por Tiago Leite. Vítor Paneira considerou que o Varzim foi a melhor equipa em campo, mas lamentou a falta de eficácia que acabou por penalizar o grupo.
Claramente estivemos por cima do jogo, mas não há dúvidas sobre isso, fomos claramente a melhor equipa. Não tivemos eficácia, não tivemos a sorte do jogo e fomos penalizados numa situação que a bola é nossa, no lançamento, não matámos uma transição que tínhamos duas oportunidades para matar, não matámos e depois resultou num gol. Tentamos ir à procura, mas a história fica disso, um excelente jogo da minha equipa, mas que não foi suficiente, não tivemos a eficácia que precisámos para estes jogos. Perdemos aqui um jogo que não queríamos perder e fizemos tudo para ganhar, mas que jogámos aqui claramente num caudal ofensivo, com muito jogador para a frente, e todas as substituições que fizemos mesmo com 0-0 foi meter dois pontas de lança. Fizemos aquilo que nos competia, vir cá jogar para ganhar. Não fomos felizes, fico com uma dúvida muito... umas grandes dúvidas sobre o lance na área do Faf, que me parece grande penalidade. O vídeo arte, na minha opinião, não funcionou, mas isso não é desculpa. Acho que fizemos um jogo competente, jogámos melhor que o Faf, queríamos mais pontos, deveríamos ter mais pontos porque fizemos o suficiente para ter, não conseguimos, mas vamos recuperá-los agora na segunda volta.
Já Gonçalo Pimenta lembrou que ainda há uma segunda volta pela frente e garantiu que o objetivo é vencer todos os jogos e recuperar pontos.
Jogámos contra uma equipa muito difícil, nós sabemos, em casa são fortíssimos. Queríamos os 3 pontos, não conseguimos, mas já há que levantar a cabeça e ainda falta uma segunda volta inteira. São 8 equipas que estão a jogar, a desfrutar da montra que traz esta fase de subida. E nós, como qualquer equipa aqui, não jogamos para perder, como é óbvio, queremos ganhar os jogos todos, seja onde for. Aqui a mentalidade no clube é isso mesmo. Hoje passava por ganhar os 3 pontos, não conseguimos, mas lá está, temos uma segunda volta inteira para recuperar. E o próximo jogo é em Amarante e vamos tentar levar vencida o jogo, os 3 pontos para a Póvoa.
A partida ficou ainda marcada por um lance contestado pelos poveiros. O Varzim reclama um penalti não assinalado a seu favor por falta cometida sobre Cláudio Araújo. Em comunicado, o clube expressou indignação e pediu que o Conselho de Arbitragem tome medidas para evitar que erros como este influenciem os resultados. O Rio Ave perdeu por 2-1 na deslocação ao terreno do Casa Pia, somando a 3ª derrota consecutiva na Primeira Liga. A equipa vilacondense entrou bem na partida e adiantou-se no marcador aos 21 minutos com o golo de Tiago Moraes. No entanto, o Casa Pia respondeu e chegou ao empate aos 30 minutos por Cassiano. A reviravolta ficou consumada na segunda parte, quando o Casa Pia fez o 2-1. O Rio Ave ainda teve uma grande oportunidade para igualar o jogo, mas Tiago Moraes desperdiçou uma grande penalidade nos minutos finais. Petit reconheceu que a derrota se deveu mais a erros da própria equipa do que ao mérito do adversário.
Entramos bem no jogo, fizemos um golo, depois podíamos ter logo feito o segundo golo numa oportunidade só com o guardas pela frente e depois o Casa Pia acaba por chegar à igualdade. A equipa começou a perder muita bola, a dar muita bola sem muita pressão do Casa Pia e dávamos a bola a eles, eles saíam para transição ou para ataque rápido e criávamos algumas dificuldades, mas sem ter assim oportunidades na primeira parte flagrantes. Tentámos corrigir na segunda parte, não entramos bem na segunda parte, o Casa Pia teve alguma ascendência sobre nós, mas com muito de mérito da nossa parte, porque perdemos muitas bolas ali na zona central. São coisas que eles têm que crescer rapidamente, porque em alta competição perde-se esse lance e depois dá perigo à equipa adversária vai crescendo e acaba por chegar ao segundo golo numa bola parada, onde salta ali à vontade e consegue fazer 2-1. Tentamos mudar ali com alguns jogadores, ainda temos a oportunidade do Novaes, no livre, no remate fora da área e depois a grande penalidade que poderíamos ter empatado, mas não tirando mérito ao Casa Pia, mas foi muito mérito da nossa parte pela quantidade de bolas que perdemos.
João Novaes, que completou 100 jogos de caravela ao peito, admitiu falhas de passe, precipitação em alguns momentos decisivos e afirmou que a equipa saiu frustrada.
Voltámos a ter alguma precipitação em alguns momentos de decisão, sobretudo na fase de construção, muitos erros não forçados. Temos que ser muito mais rigorosos, muito mais fortes. Isso é o nosso trabalho durante a semana, isso temos que melhorar esse aspecto. Mas mesmo assim, acho que o empate era o resultado mais justo. Tivemos oportunidades para, pelo menos, empatar o jogo. Acho que aceitava-se o empate, mas pronto, saímos frustrados.
Os rioavistas voltam ao trabalho já amanhã para preparar o encontro da Taça de Portugal frente ao Sporting na quinta-feira. Balazar vai acolher este domingo a celebração dos 121 anos do nascimento da Beata Alexandrina. A paróquia preparou um programa especial para festejar a efeméride. A celebração começa com a conferência jubilar Viver o Jubileu da Esperança pelas 16 horas, seguido do lançamento da obra Cartas ao Padre Mariano Pinho pelas 17 horas, o sexto volume das obras publicadas pela Fundação Alexandrina de Balazar. O dia termina com a Santa Missa às 18 horas, presidida por José Cordeiro, arcebispo de Braga, que também terá a cargo a conferência que abre o evento. A animação musical ficará a cargo do Grupo Coral Juvenil da Paróquia de Balazar. O projeto Florescer, desenvolvido no âmbito do programa Sucesso para Todos, está a ser implementado em Esposende para apoiar o desenvolvimento psicológico e social de alunos com necessidades educativas especiais, incluindo jovens com perturbação do espectro de autismo. Esta iniciativa surge da candidatura do município ao Norte 2030 e tem como objetivo garantir a igualdade de acesso à educação, promovendo a inclusão e o desenvolvimento de competências socioemocionais e cognitivas. O projeto conta com uma equipa multidisciplinar de psicologia focada na motivação, integração social e autoconfiança dos alunos. A Escola Secundária Henrique Medina tem sido um dos espaços onde o projeto está a ser desenvolvido, utilizando abordagens inovadoras na intervenção psicopedagógica. Uma das atividades realizadas inclui a moldagem e pintura de flores em gesso, um exercício que estimula a criatividade, a percepção sensorial e o desenvolvimento emocional dos alunos. O projeto Florescer reforça a aposta no ensino inclusivo, proporcionando estratégias estruturadas para melhorar o bem-estar e a aprendizagem dos estudantes.
Estas e outras notícias em radiondaviva.pt.